Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Mariana Mortágua.
É um bocadinho amadorismo para quem ganhou tantos prémios de melhor CEO do ano, melhor CEO da Europa e arredores, não é?
Francisco Louçã.
Não sei se o senhor é capaz de ter a grandeza de perceber que a democracia é defender também o direito de opinião de todos, sem exceção.
Escreveram um manual de economia política.
Não sabe dizer se recebeu dinheiro da venda das empresas no Brasil.
Esta terça-feira vão responder.
Por quanto é que foi vendido?
E perguntar.
Quanto deve ao novo banco?
E responder.
Foi dado um golpe, portanto.
E perguntar.
Porquê que havia 80% ou 90% investido no GES?
Às 19 horas, na Antena 3.
Tu adoras esta entrevista?
Não sei, ainda não comecei a fazer
a entrevista.
Mariana Mortágua e Francisco Louçã são nossos convidados. Obrigado a ambos por terem vindo. Escreveram a quatro mãos um calhamaço, que é o Manual de Economia Política. São várias páginas. Faço-vos a pergunta que fiz lá fora. Quem é que escreveu mais neste livro? No fundo, quem é o mais trabalhador?
Quem é o mais preguiçoso?
Eu posso dar uma resposta sincera. Não sei se o Francisco se preparava para dar uma resposta sincera ou não. É que os capítulos foram, acho eu, distribuídos de forma equilibrada. Se tiveres outra opinião, podes dizer agora. Então, calma para sempre. E depois o Francisco fez mais umas revisões no final. Mas isso já era revisão de texto final.
Pequeno trabalho editorial. Não, o livro tem uma história, porque nós, há 10 anos eu tinha escrito com o José Castro Caldes, um professor da Universidade de Coimbra, hoje na Universidade de Coimbra, um manual de economia.
Que faz o prefácio
e que explica. Aliás, nós mantivemos um ou dois capítulos, que aliás são sobretudo escritos por ele, que são explicação das teorias tradicionais da economia, mas passaram 10 anos, tivemos a crise do Covid, tivemos o grande debate sobre a desigualdade, alterações climáticas, a economia da internet, ou seja, teoricamente e praticamente a economia mudou muito e, portanto, quisemos fazer um livro que é substancialmente diferente e a Mariana trouxe, acrescentou esta, enfim, fizemos juntos esta composição que é o livro que temos agora.
É um livro denso, estive a ler durante vários meses.
Estás
muitas, Alvin, toda a gente sabe.
Não, mas tive a tomar muitas notas, muitas notas. E baseia-me naquilo que vocês vão escrevendo no livro sobre a economia. Bem, mas antes de irmos ao livro propriamente dito, eu acho que há duas ou três perguntas que temos que fazer sobre o estado atual da nação. A primeira é obrigatória. O orçamento era assim tão mau para não ser aprovado, Mariana?
Bom, eu já tínhamos falado sobre isso. O que eu posso dizer sobre o orçamento é aquilo que o manual conta sobre o orçamento. Nossa preocupação é falar e divulgar este manual de economia, que é um manual teórico, mas procura trazer pluralidade à economia. Certamente quem se preocupa com orçamentos encontrará neste manual alguns guias de leitura para os principais debates e para acompanhar os principais debates do momento, nomeadamente as regras orçamentais, os princípios da contabilidade pública e da contabilidade privada, as regras europeias que enquadram os orçamentos, o espaço de decisão e a importância de decisão política nos orçamentos. Tudo isso estará aqui no manual.
Até há Tomás de Aquino neste manual. Porquê é que incluíram a religião? A primeira vez que vejo Tomás de Aquino num manual de economia.
Esse é um capítulo que ainda não trata do orçamento, mas que faz uma exposição sobre a história da economia e há uma teoria escolástica, que Tomás de Aquino é muito importante, que é também sobre a economia, sobre a forma de gestão da coisa pública e até da coisa doméstica, não é? Da economia da casa, do domus. E, portanto, nós quisemos fazer o retrato de uma ciência que é vibrante de gente e de vida, uhum, e que tem passado. E, portanto, mas claro, depois nos concentramos sobretudo na economia moderna, não é? Que é a economia da era industrial, portanto, século XIX e sobretudo século XX e século XXI.
Olha, neste livro vocês também explicam as dinastias que existem de dinheiro, nomeadamente do século XIX e XX. Como é que vocês explicam a situação portuguesa a este nível? Quem são as pessoas que dominam o dinheiro em Portugal? Quantas famílias é que são? Contaram-nas?
Um tem Alzheimer.
Eu acho que... duas notas sobre isso. Em primeiro lugar, eu há uns tempos li um manual de economia do Augusto Mateus, em que Augusto Mateus começa por abordar um assunto que nunca desenvolve, que é que a organização dos grupos económicos e do poder económico é importante para compreender a economia. E o que este livro faz, ao contrário dos outros manuais de economia, que são manuais um bocadinho virados para a economia americana, estuda-se a Reserva Federal americana, mas nunca se estuda a realidade portuguesa. E este manual de economia tem a vantagem de se estar adaptado à realidade portuguesa. E por isso estuda, em parte, o papel das dinastias portuguesas que organizaram o poder económico, concentraram o poder económico, que têm ligações à banca, à indústria, mas sobretudo à banca, e fala de como esse poder centrado nestas famílias e no sistema bancário acabou por influenciar o desenvolvimento económico do país, mas também reflete um pouco, ainda que de forma preliminar, como é que esse poder mudou e como é que hoje temos outras realidades, nomeadamente chamadas banca sombra, que são grandes fundos internacionais de investimento, que estão muito longe da banca tradicional que nós conhecíamos e que controlam hoje a economia nacional e, portanto, não só reflete as características da economia nacional, mas também procura abordar as suas transformações e as novas realidades que nos defrontamos.
E aqui na parte que dedicam ao iluminismo vem a utopia liberal. Francisco Louçã, o liberalismo é uma utopia?
Bom, há utopias de tipos muito diferentes, não é? Uhum. E até com sinais muito contraditórios. Mas sim, a ideia de que cada um é senhor de si próprio e que não existe uma comunidade ou regras que se impõem ao livre-arbítrio de cada pessoa é um pensamento utópico, até um pensamento fantasioso, se quisermos, de uma forma mais rigorosa. E que, curiosamente, como nós explicamos, é contrariado por alguns dos que são tomados como fundadores do liberalismo económico. O Valras, por exemplo, um grande economista francês, final do século XIX, que influencia todo o século XX e que é uma espécie de ícone, é o Deus na Terra para os economistas liberais, defende aí o equilíbrio da economia, cria a nacionalização da terra. Cria a nacionalização dos caminhos de ferro, que é uma coisa que hoje apavoraria qualquer liberal. E porquê? Porque é um custo fundamental que ajuda a sociedade. Ou porque achava que a Terra, já agora tem a ver com os debates sobre as alterações climáticas e sobre a nossa vida no planeta, a Terra é um bem criado, que foi criado para todos, não pode ser apropriado só por alguém. E, portanto, há um debate que atravessa mesmo essas correntes, sendo que depois os liberais do final do século XX, os grandes liberais, foram sempre gente que traiu muito facilmente a sua causa. Não tiveram nenhum problema em apoiar o Salazar ou apoiar o Pinochet ou outras ditaduras militares. E, portanto, mas perceber a dificuldade da tomada de decisão é um teste sobre como é que os economistas se comportam, como é que as ideias são testadas na prática.
Olha, deixa-me fazer aqui uma pergunta que me parece importante e vocês falam muito sobre isso, sobre os salários. Porquê que o salário mínimo em Portugal é tão baixo? E porquê é que não pode ser mais elevado? E
Paulo que consequências quer aumentar.
É que isso traria?
Então. Na realidade, se nós olharmos para esses debates do ponto de vista dos debates teóricos da economia, isso, a ideia dos salários, marca uma diferença importante e uma revolução até económica que se dá quando as teorias keynesianas, sobretudo, ganham peso no pós-guerra contra as teorias clássicas e liberais que existiam antes do pós-guerra. E as duas teorias são... As teorias clássicas, algumas delas diziam que se tu baixares um salário, as empresas conseguem recuperar porque estão a pagar menos salários e, portanto, é uma teoria meramente de oferta. Uhum. E o que Keynes vem dizer e outros economistas vêm dizer é calma aí, porque se tu baixas os salários de toda a gente, ninguém tem poder de compra e cria-se aquilo que se chama, enfim, uma falácia da composição, em que se toda a gente tem o mesmo comportamento, que é deixar de consumir, então a economia afunda. E esse é o princípio de que os salários são essenciais para o funcionamento da economia e também explica porque é que cortar salários em período de crise é tão ineficaz e só vai acrescentar mais crise. Hoje em dia, nós levámos esse debate um pouco mais longe e conseguimos ramificá-lo de outras formas. Podemos ligar, por exemplo, a salários elevados a qualificações e à importância das qualificações como forma de modelo de desenvolvimento em vez de uma economia de baixos salários e de competição apenas pelo custo.
Que é a razão pela qual o salário mínimo em Portugal era tão baixo.
Que é a razão pela qual os salários são baixos em Portugal, porque Portugal se especializou conscientemente, por decisão, Cavaco Silva dizia isso na altura, de queria competir nos baixos salários na Europa, queria ser o outlet dos salários da Europa. Hoje em dia, ainda uma outra discussão que nós também trazemos para o manual, que tem a ver com as desigualdades e a forma como as desigualdades salariais, não só salariais, mas também salariais, têm um peso para a sociedade, porque uma sociedade desigual é sempre uma sociedade em tensão e com imensos problemas de estabilidade social, mas é também um problema económico. E hoje tens grandes economistas a olhar para as desigualdades sociais e a pensar que, se calhar, nas desigualdades sociais nós encontramos a razão dos grandes problemas macroeconómicos e monetários. Podemos falar um bocado sobre isso?
Aliás, vocês têm um esquema que reproduzem no livro, justamente, que explica e responde à pergunta: a subida do salário mínimo nacional criou emprego ou desemprego? E recorde-se que o salário mínimo nacional subiu 19% nos últimos anos, nos últimos 4 anos, está a sido entre 2015 e 2019.
Desde 2015. Em 2015 era 505 euros, agora já está em 665, portanto tem vindo a subir, há o compromisso de subir até 750 ou até 850 em 2025, é o compromisso que o governo assumiu agora.
Porque não 1000? Acham que era absolutamente utópico?
Não acho que seja utópico. Quer dizer, a Espanha tem uma economia relativamente mais diferenciada e uma estrutura produtiva maior do que a nossa, e tem uma grande história de pressão social para que haja uma repartição razoável, e está a aproximar-se dos 1000 euros. Não está ainda nos 1000 euros, mas está a se aproximar. Muitos países europeus têm bastante mais. Enfim, têm também uma outra história diferente de Portugal. Agora, a subida de 500 euros para 750 e para 850 é perfeitamente plausível, é perfeitamente natural, e é até um impulso à responsabilidade, à qualificação, à capacidade das empresas responderem pela distribuição dos seus rendimentos.
Deixem-me só dizer que vamos apelar a todos, como sempre, a todos os ouvintes da Provaral, para que participem neste programa com perguntas, comentários. Estamos a falar sobre o Manual de Economia Política, acabadinho de sair, fresquinho, com as mãos de Mariana Mortágua e também Francisco Louçã.
Piketty.
Sabem que eu compreendi com o vosso livro que este Thomas Piketty é bastante novo, é muito famoso, e eu pensei que era um senhor já com 60 e tal anos.
Mas achas que ele tinha escrito um livro com o nome de Capital, devia ser um velhinho de barbas, não é?
Por acaso pensei isso. Ele nasceu em 71, tem quase a minha idade, nasceu em 74, e ele escreveu o Capital no século XXI, que é só o livro mais vendido das últimas décadas.
É o maior sucesso, é o maior blockbuster na economia nas últimas longas décadas. Põe muitas décadas nisso.
Mas porquê?
Porque é um livro sobre desigualdade. Porque é um estudo sobre a desigualdade. Não é o primeiro, e ali, aliás, baseia-se numa grande genealogia de economistas, mas é o primeiro que foi lido por milhões de pessoas.
Vocês leram?
Sim, com certeza. Sim. Aliás, publicou já um outro depois disso, Capital e Ideologia. Mas o livro que é mais famoso é esse de 2013, o Capital do Século XXI.
Ele é francês, não é?
Ele é francês, embora trabalhou na London School of Economics durante algum tempo, agora está em Paris, e, enfim, e circula muito pelo mundo inteiro. Mas é um livro sobre desigualdade. Porque é que está a crescer a desigualdade, que sempre foi significativa?
Está a crescer mais a desigualdade?
Muito mais.
Brutalmente mais.
Claro. Quais são as conclusões do Piketty?
Ele analisa a forma da distribuição do capital. A ideia dele é que há um capital patrimonial, as heranças, o capital financeiro, a estrutura do poder económico se reproduz a si próprio de uma forma muito mais rápida do que o crescimento do produto que corresponde à população total. E, portanto, à medida que o tempo passa, a desigualdade vai sempre aumentando. E os dados concretos que ele dá demonstram isso. Em países muito diferentes. Hoje, por exemplo, a China tem um índice de desigualdade maior do que os Estados Unidos. Porque a China tem uma camada de milionários e multimilionários que é muito poderosa. Como se saberá, há mais milionários no Comitê Central do Partido Comunista Chinês do que no Senado norte-americano, onde não há poucos. E os Estados Unidos, comparado com outros países, é um país muito desigual. Já agora, Portugal é dos países mais desiguais da Europa, se não mesmo o mais desigual da Europa Ocidental. Porque os países que não se comparam connosco são a Turquia e o México. França é menos desigual do que Portugal, desigual em termos da distribuição global dos rendimentos, não é? Do que a Suécia, naturalmente, mesmo a Itália. Porquê? Porque o poder económico foi muito poderoso. Tal genealogias das famílias, das dinastias económicas, a tal política dos salários baixos, a tal política das desqualificações. Nós hoje temos ainda, com grandes progressos que houve, porque houve, de formação, de ensino secundário, até de ensino universitário, ainda estamos muito longe de alguns outros países europeus.
E coisas que se perderam, entretanto, ou seja, o que o Piketty mostra e prova definitivamente é que as desigualdades desceram no pós-guerra, com uma série de políticas que foram adotadas no pós-guerra, políticas chamadas keynesianas, de Estado Social, de algumas conquistas laborais, etc. E a partir dos anos 70, em que tudo isto é desmantelado com a Thatcher e com o Reagan, que é o início do neoliberalismo, se quisermos assim dizer, as desigualdades começam a subir, mas brutalmente. E o que o Piketty mostra é que para isto contam as desigualdades salariais, ou seja, quem ganha mais e quem ganha menos, mas conta muito também a tal riqueza patrimonial, que é quem tem ativos financeiros consegue ter um rendimento que cresce acima dos salários. Ou seja, se o retorno dos ativos financeiros é superior ao crescimento da economia, então quem tem esses ativos financeiros tem uma riqueza que está a crescer acima da taxa de crescimento da economia e acima dos salários.
Então como é que se resolve? Taxamos os ricos, como dizia Ocasio-Cortez no seu vestido na gala do Met?
Não só, dizia Ocasio-Cortez e diz Warren Buffett e muitos multimilionários que hoje dizem e têm a lata e a coragem de dizer que não são taxados e que pagam menos impostos do que qualquer cidadão normal. E, portanto, a política fiscal é um instrumento privilegiado.
Como é que
de,
não são taxados?
Redistribuição. Porque tem os autores como o Piketty têm. O Piketty não trabalha sozinho e criou uma rede de autores, e muitos deles, como o Zucman, trabalham também sobre offshores. E sobre o papel dos offshores no crescimento das desigualdades. Os offshores são uma das razões pelas quais estas pessoas não são taxadas. Porque se tu tiveres o advogado certo, a consultora certa e os meios certos, consegues criar uma rede de disposição do teu dinheiro de forma a nunca pagar impostos sobre a riqueza. E às empresas é permitido isso internacionalmente. E isso cria uma desigualdade brutal entre pequenas empresas que pagam os seus impostos, entre trabalhadores e entre cidadãos de elevado rendimento ou elevado perfil.
Há um exemplo que a Mariana não quer dizer, mas permitam-me só que...
Não quer dizer.
Em confidência.
Intimidade
não,
é
um
ela.
Dela, uma,
ah,
uma, okay. uma
está a fazer
dela.
Um tabu.
Não, porque... Sim, assim ela está a esconder isso. Mas que é o Ricardo Salgado. O Ricardo Salgado recebeu a certa altura uma prenda de 11 milhões ou 13 milhões. Quanto é que foi de um construtor que
mas
conseguiu
ele não se
comprar
13 milhões?
Não
se lembra,
mas nós sabemos.
Acho que era 13 milhões, mas podia ser 11 milhões.
Nós sabemos.
E registou-os fora. E aproveitou uma amnistia fiscal para os trazer para Portugal a certa altura, pagando uma taxa de IRS de 7,5%. Vocês vão-me dizer quem é uma pessoa que tem um rendimento de 13 milhões ou de 11 milhões e paga uma taxa de 7,5% de IRS. Portanto, se me perguntam se os milionários, os grandes movimentos de capitais são beneficiados pela estrutura legal, isto foi legal. Foi legal. Então, a resposta está aqui. Portanto, que levante o dedo o primeiro dos nossos espectadores, que já paga com o seu salário, que já paga IRS,
ouvintes.
Dos nossos ouvintes, e que tenha 7,5% de IRS.
Mas já que está a falar de milionários e multimilionários, o que é que achou da proposta de Elon Musk de se a ONU comprovar que é possível erradicar a fome no mundo?
Ele dá
uma data de milhões.
Dá 1% da sua riqueza.
Não sei.
Acha que é uma proposta séria?
Não, Elon Musk
e é fácil...
O Elon Musk quer fazer publicidade com a pobreza, o que é uma coisa um bocadinho feia. O Elon Musk foi um dos grandes apoiantes do Donald Trump, entendamos-nos. Quer dizer, que era o homem que baixou os impostos sobre os ricos nos Estados Unidos.
E que deixou não sei quantos a morrer à fome atrás de um muro na...
Prometia expulsar 11 milhões de imigrantes, quer dizer, que fez todas as barbaridades e o Elon Musk gostou muito de tudo isso. Agora quer limpar-se com esta promessa. Oxalá deu o dinheiro, oxalá.
Mas se fosse a ONU, como é que a ONU pode reagir?
Acho que a ONU deve dizer o que disse mesmo.
Não, mas tem que planear uma estratégia para erradicar a fome, não é?
Sim,
como
mas,
é que vão fazer?
A ONU tem uma estratégia para erradicar a fome. O que nós temos que compreender é que não podemos ter um sistema que produz desigualdades e depois ter estratégias de erradicação da fome que não. É bom que elas existam, mas elas têm também de ir à raiz do sistema. E se esse sistema produz desigualdades, e se todos os anos os offshores, por exemplo, são os principais responsáveis pela drenagem de recursos dos países pobres, onde está a fome, então se calhar temos que olhar para além das boas vontades, das políticas de combate à pobreza muito bem intencionadas, temos que olhar também para os mecanismos que produzem essas desigualdades. Só queria dizer uma coisa, se alguém tiver interesse, o Piketty e o grupo dele têm um site chamado World Inequality Database. E lá vocês podem ver, país a país, a evolução ao longo do tempo de qual a riqueza que tem os 1%, qual a riqueza que tem os 50%, para Portugal, para a Europa, para os Estados Unidos. Eu aconselho porque acho uma viagem bastante.
E como é que está a viagem de Portugal nesse site?
A viagem de Portugal, eu não tenho memória, não sei se nós incluímos no livro algum.
Incluímos vários dados, o Curo de Lourenço, o índice de Gini, reduziu-se ligeiramente a partir de 2015.
Mas tem mesmo a tendência de longo prazo.
Quer dizer, tem vindo a crescer, mas em 2015 voltou a descer um pouco a desigualdade, medida por vários indicadores diferentes. E a pandemia tem um efeito que ainda é difícil de ver, não é? Sobre esse efeito. Mas como não aumentou o desemprego, até se reduziu ligeiramente, embora os trabalhos novos sejam muito precários, ou seja, para trabalhadores mais qualificados, os ordenados são mais baixos, pode haver algum efeito de aumento da desigualdade.
Mas vocês no vosso livro falam desde logo de recessão depois da pandemia.
Claro. Sim, a economia regrediu 7,5%, como era inevitável, porque houve fecho de empresas, não é? As pessoas consumiram menos, mas isso é inevitável e essa é uma das recessões que ocorre por um fator bastante externo à vida económica. Não foi uma explosão financeira como há 10 anos
mas,
atrás.
Mas espera, acham que esta crise provocada pela pandemia será inferior à crise de 2007-2008?
Ela, em termos de quebra abrupta do PIB, foi uma das maiores recessões que já se viu, porque foi muito abrupta, mas a recuperação também foi muito abrupta. E há uma diferença que nós não podemos ignorar, que é a crise financeira, para além de ser uma crise, aquilo que economistas chamariam endógena, ou seja, criada pelo próprio sistema, ao contrário da crise de Covid, que é uma crise de caráter exógeno, a crise financeira, ela foi amplificada, brutalmente amplificada, pelas estúpidas políticas de austeridade. E a estupidez da austeridade transformou essa crise, que poderia ter sido relativamente mais rápida e ter tido uma solução um pouco mais rápida, numa agonia lenta, e que Portugal viveu bem e que durou quase uma década. Aliás, ainda vivemos os efeitos da estagnação pós-crise.
Deixem-me só colocar aqui uma série de mensagens. Deixem-me também recordar aos nossos ouvintes que estamos a entrevistar a Mariana Mortágua e o Francisco Louçã a propósito do manual que agora sai, muito lindo, e que se chama Manual de Economia Política. Já agora dizer que ambos são anti-auscultadores, mas agora são obrigados a fazê-lo para ouvirem as vossas mensagens. Mas é só durante o tempo das mensagens. Estão devidamente auscultados e agora sim vão ouvi-las. O primeiro a entrar é o Samuel Cruz, que fala sobre salários. Aí está.
Olá, malta da prova oral. Eu tenho uma questão que gostava que a Mariana Mortágua e o Francisco Louçã pudessem abordar, que é a relação do salário mínimo com o custo de vida. Porque é que os salários mínimos em Portugal não acompanham o custo de vida, especialmente em cidades onde as casas são mais caras, tudo é mais caro.
Esta é a primeira, não se preocupem, não sei se vocês estão a anotar, eu estou também. A Estefânia pergunta também sobre o salário médio.
Boa noite a todos, daqui fala a Estefânia, do Porto. Estava a ouvir em relação ao salário mínimo poder subir eventualmente para os 850 euros, que acho excelente, acho ótimo, acho que é uma evolução muito favorável para todos. Agora pergunto-me em relação aos ditos salários médios, como o meu, pessoas diferenciadas que ganham um pouco mais do que isso, o que fazer em relação a estes salários? Obrigada.
Bem, o primeiro ouvinte falava sobre o salário mínimo. Calma, Francisco, não, anti-auriculares. Ainda vamos ouvir mais duas.
Aguenta.
Vai aguentar mais um minuto com auriculares. Pedro Gamboa, deixa esta mensagem.
Olá, boa noite, Prova Oral. Dizer que tenho muita admiração pelos convidados de hoje e pelo Alvin também, para não ficar ciumento.
Obrigado.
E a minha pergunta era muito simples. Entre amigos, muitas vezes, fala-se e discute-se que os empresários, quando têm uma preocupação grande em ter sucesso económico e em dinamizar a sua empresa e de fazer lucro, têm sempre, a maioria das vezes, uma ideologia de direita. Aquilo que eu muitas vezes procuro tentar defender, mas penso que os convidados me poderão ajudar melhor a falar sobre isso, é porque não acreditar que também há empresários de sucesso, obviamente a quererem ter muito sucesso económico, mas de esquerda e com filosofias de esquerda, e implementar filosofias de esquerda nas suas empresas. Obrigado.
E finalmente a última mensagem. Tínhamos mais, mas vamos ficar por quatro, que eu sei que vocês já estão aí embaraçados. Esta é de Pedro, nosso relatador de esportivo.
Olá, Fernando! Muito boa noite a todos! Eu queria perguntar à Mariana e ao Francisco se no Parlamento existisse alguém com o tom de voz do relatador de esportivo, haveria tantos debates! Boa noite, obrigado!
Já há pouco.
Ora bem, podem responder.
Era um por semana, não é assim?
Podem responder a todos. Já agora, eu próprio tenho uma curiosidade. E junto a esta pergunta do Pedro Gamboa, que foi o terceiro ouvinte, que falava sobre empresários e que há uma ideia que a direita é melhor em contas do que a esquerda. Poderão depois concordar ou não com esta ideia, calculo que discordem. Mas a verdade, vocês têm jeito para o negócio? É a minha pergunta. Vocês são políticos. Os políticos podem ter um negócio? Há uma vez se meteram no negócio, Francisco e Mariana, podem ter ou pode ser polémico?
Quer dizer, o Francisco é um homem livre e fará o que entender. Eu sou deputado e cumpro regras de exclusividade e, portanto,
os deputados não podem ter um negócio. Sei lá, imagina.
A lei permite muito mais do que tu imaginas aos deputados, porque infelizmente o estatuto de exclusividade não é tão apertado como nós gostaríamos. Permite até a deputados serem advogados e terem negócios depois com interesses.
Ou consultores de grupos privados.
Ou consultores
de
grupos privados de saúde.
Mas imagina, um político tem um café.
Não, isso é legalmente permitido, que eu saiba, desde que o declare e tudo isso está declarado.
Ah,
e
okay.
Os deputados são obrigados a declarar tudo na sua página, todos os interesses que têm. São sócios de uma associação, são sócios de uma empresa. Não é o meu caso. Digo não. Já.
Mas olha, Mariana,
nunca tiveste um negócio.
Não.
No seguimento da pergunta do Alvin, temos aqui o Gabriel Neto Silva a perguntar: com tantas ideias boas sobre trabalho, porquê é que a Mariana não cria uma empresa e contrata pessoas?
Quem sabe um dia?
Francisco, tu, no teu caso, tiveste algum negócio?
Não, eu sou professor universitário e também em exclusividade. E é a profissão que eu quero ter. Portanto, é a profissão que eu escolhi. Não escolhi ter um café e respeito muitas pessoas que o têm, mas não escolhi. Portanto, não. Nem acho que a medida de uma análise económica se meça pelos resultados económicos. Há muito poucos economistas ricos, entendamos bem. E há alguns que são muito orgulhosos das suas teorias, mas não medem as suas teorias pelo seu sucesso como especuladores da Bolsa.
E os que tentaram falharam.
E os que tentaram falharam. Aliás, um dos casos mais célebres é um dos maiores economistas norte-americanos do século XX, que tinha uma grande fortuna. Chamava-se Irving Fisher e era um homem que era muito inventivo. Ele patenteou uma descoberta sobre cartões perfurados e vendeu a empresa que foi depois a IBM. Vocês vejam o gigante que aquilo era, um homem milionário, e apostou que os preços das ações em que ele investia fortemente iam sempre continuar a subir, até que caíram em 1929 e ele ficou pobre. A irmã dele, que tinha a mesma herança que ele, não era economista, manteve o dinheiro. E, portanto, ficou muito bem na vida. A universidade teve que o amparar e este era a estrela dos economistas norte-americanos que acreditavam no mercado.
Há dois prémios Nobel que criaram um fundo de investimentos chamado Capital Management, a história está contada no livro, e que foi um fundo de investimento que deu, enfim, bons resultados durante 2 anos. Tinha prémios Nobel no seu órgão consultivo, na sua folha salarial, e depois aquilo falou com estrondo e foi a Reserva Federal que foi salvar o fundo para a economia americana não ir abaixo. O próprio Keynes houve uma altura que ficou com bastante cereais num armazém porque andou a especular com cereais e perdeu e teve que comprar os cereais e aquilo foi um desastre.
Ou seja, não se mede pelos negócios não... que têm, pela sua coerência.
Olha, não se esqueçam das perguntas que fizeram.
Vamos às perguntas.
Vamos lá. Salário mínimo, o primeiro ouvinte falava, porque é que o salário mínimo está tão distante com o nível de vida médio das pessoas?
Eu posso tentar responder estas três em conjunto. Vamos. Quero agradecer e cumprimentar o Samuel, a Estefânia, o Pedro e o outro Pedro, dizendo já que, por favor, não. Um debate de meia hora será suficiente para em tom de relato desportivo. Sendo que eu gosto bastante de relatos desportivos no carro. Só. Sobre o salário mínimo e porque é que não acompanha o custo de vida? Ele teve, de facto, durante muito tempo congelado e o custo de vida foi aumentando. Nos últimos anos foi atualizado acima do crescimento da inflação e, portanto, acima do custo de vida. As razões pelas quais o salário mínimo esteve paralisado nós já as conhecemos. No fundo, elas refletem também uma teoria económica que diz que os salários forem baixos, a economia vai crescer mais e as empresas vão ter mais dinheiro. Já falámos há pouco como isso é uma ideia parva. Porque é que não acompanha o custo de vida? Eu acho que aí nós temos que pensar em outras coisas, que é há coisas que têm que ser feitas pelo salário mínimo, e aqui vou à Estefânia, que é, nós precisamos subir o salário mínimo, mas temos que conseguir que o salário médio também suba, e isso não se faz por decreto necessariamente, faz pelas regras laborais em muitos casos. Se continuamos a ter contratos muito precários, contratos a prazo, se não se dá poder negocial aos trabalhadores, o poder negocial é historicamente o que permitiu aos trabalhadores terem 8 horas de trabalho, salários dignos, pagamento de horas extraordinárias.
Férias.
Se isso tudo é desmantelado, a pressão é para a precarização e para a baixa dos salários, e essa é uma das razões. A outra questão que tem a ver com o custo de vida tem a ver com o preço de bens essenciais, que está a subir muito acima do que é a evolução normal dos preços.
E agora mais, não é? Com a pandemia.
Agora mais com a pandemia, mas o problema da habitação é anterior à pandemia. A habitação está deslocada da economia portuguesa. Não é possível em Portugal pagar uma casa, um aluguer de uma casa por 600 euros, quando o salário mínimo é 600 euros. E toda a gente sabe que uma casa nos grandes centros urbanos custa muito mais do que 600 euros. E, portanto, não se pode intervir só pelo aumento do salário mínimo, é preciso intervir também para controlar o preço de bens essenciais, nomeadamente a habitação, que atingiram níveis completamente absurdo.
Então o que é que tu propões? Haver uma regra que fixe um valor?
Em Barcelona já há várias cidades. Em Berlim, por exemplo, criaram-se regras muito mais rígidas sobre o alojamento local, sobre...
O que é que fizeram?
Com o preço das... Limitou-se o alojamento local em muitas zonas e limitou-se preços de rendas em certas zonas. Em Barcelona também há algumas experiências sobre isso. Há várias hipóteses, várias políticas. Eu posso-te garantir uma coisa. Vistos Gold, benefícios fiscais para não residentes e benefícios fiscais para fundos de investimento imobiliário certamente não são uma forma de combater a especulação imobiliária.
E o RBI, o que é que vocês acham?
Francisco, diz para ti esta. E por causa de... a questão dos empresários de direita e de esquerda.
Sim, com certeza que haverá empresários que têm opiniões diferentes. Pedro Gamboa tem razão, há pessoas que têm... Eu até já vi alguns casos de políticas distributivas. Já há pouco tempo um dono de uma empresa em Aveiro disse que tive bons resultados, portanto vou distribuir metade desses bons resultados aos trabalhadores. Há experiências muito variadas. Agora, a cultura em Portugal, como se vê nas associações patronais, é não permitir o aumento do salário mínimo nacional. Ficam ofendidíssimos se aumenta o salário mínimo nacional. E há até alguma crueldade social nisto, não é? Porque se nós vemos os benefícios, as mordomias e a forma como vivem alguns destes administradores, quer dizer, o presidente da EDP ganhava 3 milhões por ano. 3 milhões por ano. Será uma pessoa competentíssima.
Quanto é que ganhou o novo presidente da EDP?
Como?
Quando é que ganhou o novo presidente da EDP?
A política de prémios foi sendo alterada, mas eu não sei como é que estará agora. Aliás, só é publicado com as contas, não é? Portanto, que serão publicadas em meados do próximo ano. Porque isto é uma parte garantida e uma parte flexível. Mas nós estamos a falar de que quando um banqueiro, um administrador de um banco, ganha menos de 400 mil euros por ano, acha que está na miséria. E acha que os seus concorrentes ganham muito mais. Portanto, essa é a desigualdade em Portugal. É uma diferença fortíssima. E isso é uma cultura de supremacia social e de grande diferenciação.
Aliás, há empresas em diversos países que têm regras, que é, por exemplo, o CEO de uma empresa não pode ganhar 5 vezes mais do que um trabalhador.
Aliás, isso já foi proposto.
Há assembleias, sim, às vezes. Há hoje movimentos de acionistas, de pequenos acionistas, que em algumas empresas exigiram que houvesse essa representação. Mas eu conto-vos uma história que, para só fazer um pequeno intervalo em política, eu fui deputado há muitos anos atrás, e quando fui deputado, uma das coisas que conseguimos nessa altura, o grupo parlamentar do Bloco, foi uma regra tão simples como esta: têm que ser publicados os relatórios de contas os salários dos administradores.
Não sabia que tinha sido.
Na altura, descobri.
Não, vocês veem uma coisa tão pequena. Na altura, um dos presidentes de umas associações patronais disse: no dia em que isso acontecer, é uma revolução. Fantástico. No dia em que acontecer que souber os nossos salários, os nossos rendimentos, pagamentos, prémios, etc, etc, é uma revolução. Bom, não houve uma revolução, mas soube-se quanto é que recebiam. E é uma questão mínima de.
Mas acha que isso podia ser regra em todas as empresas? Ia dar uma grande confusão. Mas
estamos a falar das empresas que são cotadas na bolsa, empresas que têm acionistas. Uhum. As outras têm uma obrigação também. É evidente que um trabalhador tem o direito de saber qual é a estrutura salarial da sua empresa. Porquê é que não há de saber? Porquê é que isso há de ser um segredo? Quer dizer, é um segredo de poder agora.
Mas no privado acho que não faz grande moça determinada pessoa ganhar uma...
Ah, sim, mas na maior parte das empresas não sabe.
Não sabe.
Onde é obrigatório tabu. Empresas cotadas na bolsa. Ah, okay. São empresas que têm uma responsabilidade especial.
E as públicas, não é?
As públicas, com certeza. Nem podia deixar de ser assim.
Olha, deixem-me só dizer que estamos a receber de forma anormal muitas mensagens. Obviamente que metade vão ficar sem resposta, mas deixem-me só recordar que amanhã o tema vai ser um pouco diferente. Não vamos falar de economia. Não vamos, não.
Rita de Nova e Guilherme Fonseca são um casal.
Viste-me bem para fazer o podcast?
Sim, otimamente. Com um robô. Pão.
Com orelhas é de qualquer cabra. Coisa. É uma cabra. Não, é uma ovelha. É uma ovelha.
Um casal que percebeu cedo que tinha que fazer terapia.
Ao Tinder, ao Grindr e ao Terapia de Casal.
Criaram um podcast, lançaram um livro e tentaram, enfim, não matar-se.
Avisar que se me calhar a mim vão com o pingus. Não há cá, não vou inventar uma coisa, não vou dizer garrafinhas de água. Olá, minhas garrafinhas de água.
Terapia de Casal. Esta quarta-feira. De um lado da barricada. Ui, mas também do outro.
I love the smell of napalm in the morning.
Às 19h, na Antena 3.
Vai ser amanhã. Querem falar sobre o assunto? Terapia de casal, estão interessados? Podem ouvir, podem participar, deixar mensagens. Olha, deixem-me agora ouvir quatro mensagens que nos chegaram. São estas. Mulheres deste programa, precisamos de mais intervenção. Temos aqui um déficit de participação feminina, o que já vem sendo habitual. Rui desconfia de alguns empresários.
Falando em salário mínimo, se calhar o que explica o sucesso de algumas empresas é os próprios gestores e administradores oferecerem esse salário mínimo e depois passearem-se em carros topo de gama do último modelo. Parece-me bastante interessante a nível de economia.
Sim, é um grande clássico este dos administradores clássico. Declararem o salário mínimo. Mas também depois há esse episódio que nós assistimos de pessoas quando verificamos quais são, no fundo, as suas posses, têm só uma moto d'água e coisas assim. Como é que isto pode acontecer? Porque depois essas pessoas acabam por não poderem ser apanhadas de certa forma. Como é que isto continua a acontecer, Mariana? Porquê é que a lei protege isso?
Eu posso contar cada caso. Eu não sei se a lei protege isso.
A lei... Estou um bocado mal feito, mas...
A lei permite de alguma forma isso, na medida em que... Vamos lá. Há um problema original. E o problema original é, quando estes tipos tinham poder, conseguiram condições de crédito e contratos de crédito que seriam impossíveis a qualquer outra pessoa conseguir. E esse é um problema original. Contratos de crédito sem garantias, contratos de crédito para pura especulação, contratos de crédito para projetos megalómanos são consequências do poder que esta gente tinha. E ainda hoje, tu repara que é muito fácil criticar banqueiros caídos em desgraça, é muito difícil ainda criticar... ainda grandes empresários e figuras que nós sabemos que têm regras injustas e que têm posições de poder injustas, mas que ainda não caíram em desgraça e, portanto, mantêm esse poder social. Mas na origem do problema está isto. Depois, a seguir, há um, como eu te disse há pouco, há um conjunto de advogados que se juntam para encontrar estratagemas para fugir à lei e para garantir que no dia em que esta gente vai à falência, não há património para ir buscar.
Claro, basta não haver património e assim é fácil ser empresário. Claro.
E há
assim
várias,
qualquer pessoa
e há
tem
várias,
negócio. Os bens não estão em seu nome, se aquilo der para o todo.
Há várias formas de fazer isto e nós apanhamos várias. Que podes arranjar testas de ferro e, como o Berardo fez, e mudar a associação de que tinha a coleção para o nome de outras pessoas. Podes criar outras empresas no Brasil com o mesmo nome que tinham as empresas cá e transferir o património. Podes fazer um aumento de capital e passar em segredo o capital para outras empresas, como fez o Bernardo Muniz.
Estás a dar ideias na Rádio Nacional.
Não, mas espero que
várias pessoas a dizer, senhora, esta não me tinha lembrado.
Se alguém quiser consultoria, eu sei, se calhar vou lembrar para um negócio privado. Sim. Afinal, o empreendedorismo pode dar para isto.
Sim. Deixa-me só dizer que estamos a receber muitas mensagens. O Paulo lamenta aqui os poucos aumentos e o David fala-nos sobre o RBI. Peço-vos que coloquem de novo os auscultadores. Aí vai, Paulo.
Olá para o Voral, olá convidados, parabéns pelo programa. Sou o Paulo dos Açores e não sou economista, nem percebo muito do assunto, mas vou tentando. Gostava de dizer que em relação ao salário mínimo é de lamentar ele aumentar tão poucas vezes. E tão pouco. Se acompanhasse o ritmo dos combustíveis, seria muito melhor. Gostava de dizer que também que vou ser pai daqui a uns meses e que, portanto, percebi que eu não recebo o salário mínimo, mas é lá perto, e percebi que se eu me despedisse com os apoios que o governo dá e com a eliminação de algumas despesas, não é? Deslocação para o trabalho, etc., acabava com mais dinheiro ao fim do mês. Portanto, não pagando creche, abono da criança, etc. Há alguma coisa que é possível fazer para melhorar esta situação?
Boa noite a todo o auditório, especialmente à Mariana Mortágua. Eu admito que antes era um bocadinho de direita, mas neste momento eu não tenho cor política a 100%, eu visto a pele de certas pessoas. Neste momento eu visto a pele da Mariana Mortágua, adoro-a, identifico-me 100% com toda a sua postura e as suas ideias. Também sou economista de base e tenho algumas ideias para ajudar um bocadinho no nosso nível de vida, porque trabalho numa multinacional e vejo alguns hábitos de outros países e leis, etc. Gostava muito de um dia poder privar com a Mariana. Beijinhos.
Venha ter a RTP.
É isso.
Agora às 8 que ela vai estar privada.
Obrigada. 15 minutos. Obrigada pela mensagem.
Já agora aqui, a última mensagem é do Paulo Ribeiro, que nos diz, Pedro Ferreira, aliás, que nos fala sobre o fim das 8 horas
laborais. Olá, Laura, olá, convidados. Eu só tenho uma pergunta. Quem é que inventou as 8 horas diárias de trabalho? Qual é aquele sentido disto? Eu estou farto.
Agora sim. Aliás, vocês têm também um esquema dentro deste manual, mais uma vez referido, de Economia Política, que agora sai, com as mãos de Francisco Louçã e Mariana Mortágua, com convidados desde a Provaral, que mostra claramente que os países, nestes últimos anos, foram reduzindo as horas de trabalho. Com a pandemia, se calhar essa redução esteve em cima da mesa também, não sei. Fala-se cada vez mais nos modelos híbridos de trabalho que podem dar talvez uma melhor vida às pessoas que trabalham, não sei, ou uma menor pressão. O que é que vocês acham disto? O que é que vai acontecer?
Não, todo o século XX, em particular, é um tempo de grande redução e de grande pressão para a redução do horário de trabalho. Porque eu percebo muito bem que alguém diga 8 horas, tanto tempo. Bom, mas eram 12 horas ou 16 horas. As pessoas acabavam...
Chegaram a ser 16 horas?
Chegou a ser 16 horas. Ah. Com mulheres e crianças. Crianças de 4 ou 5 anos podiam começar a trabalhar com essa idade.
Não foi assim tanto tempo.
Não havia nenhum limite, não foi há muito tempo, foi há um século e pouco. Portanto, toda a luta dos movimentos populares no século XX foi para conseguir essas mudanças. Quando em 1936 em França se instauram as férias, uma semana de férias, grande revolução. Ninguém imaginava que era possível sair do seu trabalho e percorrer alguns quilómetros, ver uma praia. Não, não se fazia ideia disso. Portanto, E isso é a redução do horário de trabalho também, não é? É claro que reduziu sempre muito ao longo do tempo. Quando baixou para as 40 horas é uma grande mudança na segunda metade do século XX, mas é claro que tem todo o sentido pensar em outras formas de trabalho. Há hoje economistas propõem que em vez de 5 dias de trabalho haja 4 dias de trabalho, porque vai reduzir os transportes, que haja outras formas. Eu vejo com algum cuidado a substituição por teletrabalho, porque isso só é possível em algumas profissões, e até é vantajoso em alguns casos, mas em geral há um trabalho de produção e de transporte que continua a ser indispensável.
Espera lá, então na Assembleia da República, Mariana, vias com bons olhos teletrabalho?
Não, acho que não. Acho que a Assembleia da República é precisamente o sítio onde é pedido e exigido aos deputados. Aliás, já existe um dia nos trabalhos parlamentares para que os deputados dos vários distritos possam fazer acompanhamento ao distrito, ter as reuniões, as visitas, e uma parte deles usa esse tempo para de facto contactar com as suas pessoas, mas o trabalho no Parlamento é no Parlamento, e eu aí acho que o debate só perde se for substituído por múltiplas reuniões ao mesmo tempo. Sim. Por contactos eletrónicos. Acho que se perdeu muito no debate parlamentar com a pandemia, e portanto sou defensora da presença física e desses debates fisicamente na Assembleia.
E o mesmo noutros casos, quer dizer, o que as aulas sejam dadas por Zoom é um tormento para as crianças, sobretudo as crianças mais pequenas.
Sim,
não
também, e também não é muito bom para o professor.
Sim,
é péssimo.
Mas deixa-me só voltar para dar uma palavra, porque há uma pessoa que nos pediu um conselho, nós não temos que dar conselhos, nem conhecemos a situação dele, mas que é sobre o futuro pai. Parabéns para ele e para a mãe. Vai ser um encanto ter a criança, mas pergunta se não era melhor, como tem quase salário mínimo, despedir-se, poupar o dinheiro da creche, etc. Há uma conta que ele tem que fazer, que é que o abono de família recebe sempre, esteja empregado ou esteja desempregado, recebe sempre. Agora, se estiver desempregado, o subsídio de desemprego vai acabar. Em algum momento vai acabar. Portanto, ele está mais protegido tendo um emprego, de preferência um emprego que o satisfaça, que tenha boas condições, do que estar desempregado. É verdade que as creches são muito caras, sobretudo para as crianças mais pequenas, não é? Quando nascem até aos 3 anos, são caríssimas, e há poucos lugares. Esse é um dos problemas da carestia da vida, porque o salário às vezes pode ser razoável, e se um casal tem 2 crianças, pode estar a pagar 400 euros por mês pela creche dessas crianças. E, portanto, isso pesa muito, e é uma das políticas sociais que pode melhorar o tempo de vida, de reduzir o tempo de deslocações, aproximar as pessoas no lugar onde estão, enfim, podem viver melhor. Isso é a economia.
Voltando aqui às férias e às horas de trabalho, vocês escrevem aqui que Aristóteles definia a economia como o uso da riqueza com vista à realização da vida boa na polis, e até fazem a pergunta o que é uma vida boa neste manual, e eu pergunto-vos a vocês o que é uma vida boa.
Mas acho que o objetivo é um bocadinho isso. Há um artigo do Keynes que a tradução, já não me lembro de cor em inglês qual era o nome, mas era as possibilidades para os nossos netos, as possibilidades, enfim, falava sobre o que é que Keynes pensava que ia acontecer em 2 gerações. E a preocupação do Keynes era o que é que nós vamos fazer quando acabar a necessidade de trabalharmos. Porque ele achava que a produção ia ser de tal forma e a capacidade de produção ia ser de tal forma que ia ser preciso trabalhar muito menos, e com o que é que vamos ocupar.
Semana de 30 horas ou semana de 15 horas.
Como é que vamos ocupar a mente humana? Vamos ter que nos dedicar às artes e a outros prazeres da vida. E precisamente, se nós formos reparar nas várias discussões que vamos tendo, são descolocadas hipóteses que, de alguma forma, criam rupturas com a forma como a economia está organizada e como o trabalho está organizado, mas que nós conseguimos reconhecer que são melhorias para a sociedade como um todo. Reduzir o horário laboral pode ter melhorias para os trabalhadores, para o tempo com a família, para a redução de outras despesas, e em termos ambientais é certamente muito importante. Rever a forma como se organizam os apoios sociais, as creches, a habitação, que implica políticas muito diferentes daquelas que hoje existem, mas que nós podemos reconhecer que permitem uma vida melhor. Porque muitas vezes, a discutir economia, a discutir mercados, os mercados, sobretudo, nós esquecemos para que é que a economia serve e para que é que servem as instituições económicas.
Aliás, vocês começam com essa pergunta, este manual, que é: para que é que a economia serve?
Ela serve para resolver os problemas da vida.
No princípio, economia... eram os mercados, que também adoro esta, aliás, esta passagem bíblica.
Não podem dizer que o manual não tem,
tem sentido e humor.
Poéticos.
Sim,
e criativos.
Eu gosto como é que começa. Vocês dizem que a economia está em todo lado. Eu digo-vos: no amor também está.
Está. Se considerares o amor às pessoas, à comunidade, à sociedade, à possibilidade de uma vida melhor, certamente que não podes ter...
Ofereces uma flor, tens de apagar, não é?
Mas é precisamente para contrariar
para
isso.
Para mim está em todo lado, de facto. Olha, a Patrícia defende aqui os patrões. Vamos, Patrícia.
Boa tarde. Em relação à resistência ao aumento do salário mínimo, neste caso em específico por parte das entidades patronais, nomeadamente no setor privado, pode também estar ligado com a elevada carga fiscal que tem de ser suportada por essa entidade patronal, ou seja, aumentando o salário mínimo aumenta também esse tipo de despesa. E para as pequenas empresas, não digo as grandes nem os milionários, mas para as pequenas empresas pode fazer uma diferença muito grande.
Já vão responder à Patrícia, esta é do Paulo Ribeiro.
Boa noite, meu nome é Paulo Ribeiro. Eu só tenho duas questões, que é pura curiosidade. Talvez por estar a chegar perto dos 50, comece a ser um bocado mais curioso em alguns aspectos. Eu noto muitas vezes a Mariana e até mesmo outras pessoas ligadas a essa área a fazerem ótimas intervenções, até a desopilarem o fígado, ali vê-se que faz aquelas perguntas que qualquer um de nós gostaríamos de estar ali e fazê-las também. Mas também, por outro lado, vejo quem está a ouvir nitidamente com a ideia de dizer: eu quero lá saber, eu sei que não vai-me acontecer nada. Como é que ela vive sem retorno? Ou seja, eu faço as coisas e sei que praticamente não vou ter retorno. E a outra pergunta é mais um bocadinho de provocação. A noção que nós, leigos, quando assistimos a um debate na televisão, notamos é que, seja o que o outro partido disser, eu vou sempre dizer que está errado. Ou seja, mesmo que ele diga exatamente o que eu quero ouvir, eu vou dizer: não, senhor, não é assim. Estou errado. Desculpem esta intervenção.
Chama-se isso corporativismo partidário e político. Já agora, uma pergunta que tenho de fazer antes que me esqueça. Alguma vez foste ameaçada, Mariana?
Eu não teria me perguntado isso. Não, que tenha notado, não. Eu não leio todos os comentários das minhas redes sociais e, portanto, se acontecer alguma coisa com
a internet,
não,
tem
mas
conta.
Estou a brincar. Nunca fui e aproveito para responder ao Paulo sobre a questão da impunidade. Eu para já, acho que alguma coisa tem mudado. E finalmente estamos a começar a ver muito mais investigação sobre crime económico. É lenta, é difícil, tem resultados frustrantes muitas vezes, tem, mas se ela existe, também temos que admitir que ela existe e reconhecer as coisas quando elas correm bem. Ao contrário do que diz o Paulo, também devemos reconhecer o que corre bem. E parte disso eu gosto de pensar que tem a ver com a exposição que houve dessas pessoas, e as comissões de inquérito ajudaram a isso. E para além disto, ou seja, eu acho que as comissões de inquérito ajudaram genericamente a pôr pressão pública e a pôr pressão para investigar e para punir quem tiver que ser punido e quem for condenado, e hoje há vários processos em curso a esse nível. Há uma outra consequência que as pessoas às vezes não pensam, que é: as pessoas em Portugal só sabem o que é o Berardi, quem é Berardi e o que ele fez, e quem é Ricardo Salgado e o que ele fez, e quem é Muniz da Maia e o que ele fez, porque houve exposição pública. E é óbvio que o Parlamento não se substitui a um tribunal. Nós não podemos prender ninguém, e até por um tempo metemos a fazer essa investigação, e isso não é assim que se faz justiça. Mas podemos expor publicamente o que é que são essas pessoas e o que é que elas fizeram.
Espera, e ainda bem que tu dizes, as comissões de inquérito, quem é que inventou as comissões de inquérito? Existem há quanto tempo? Porque só agora, nos últimos anos, é que tu ouves falar das comissões de inquérito e elas traduzem e expõem, de facto, as pessoas que ali vão. Porque até então, eu acho que as pessoas estavam à espera...
Há pessoas que acham que foi a Mariana que inventou.
Não, o Francisco já participou em várias. Algumas delas à banca.
Mas tu viralizaste as comissões de inquérito. Tornaste aquilo interessante.
Não, isso é uma tradição do parlamentarismo, não é? Já vem de há muito tempo.
Mas só agora é que elas começaram a ser faladas.
Em Portugal.
Ah, ok.
Ganharam muita visibilidade.
Mas a partir de quando?
A partir dos últimos 20 anos, talvez, mas muito em particular as últimas, estas em que a Mariana se refere. Mariana,
e o caso do BPN antes.
O caso do BPN foi muito importante.
Quem é que era?
Escolhem de sempre, não é? Vai bater tu que bates bem, Mariana. Vais tu à frente.
Porque por acaso já tenho várias no currículo.
Antes das comissões de inquérito, as pessoas tinham uma secreta esperança que os poderosos poderiam ser questionados nas entrevistas com jornalistas, a Judite Sousa, não é? Agora não, agora as pessoas convencionou-se que é nas comissões de inquérito que eles vão ser apanhados.
Por isso é que eu disse, gostaste desta entrevista ao início, porque fizeste aquele certo da comissão. Parecia que a Mariana estava a entrevistar alguém.
Até 10 anos atrás era assim.
Mas até há 10 anos atrás não houve um único governo português, exceto o de Maria de Lourdes Pinto Silva, homenagem que lhe é devida, um único governo português até há 10 anos, que não tivesse um ministro que fosse do Banco Espírito Santo. Todos os governos tinham alguém, ministro, que vinha da cúpula do Banco Espírito Santo. Portanto, entendamos-nos bem.
Curioso.
Era muito difícil fazer
isso. Não
esse
era
tipo
coincidência apenas?
Políticos. Claro que não era coincidência. Mas só uma palavra sobre uma coisa, eu suponho até que estamos a chegar a essa hora, que é sobre ouvir os outros partidos. Eu acho que é verdade que há muito discurso fechado, muitas barreiras, mas eu queria-vos dar um exemplo de um amigo meu, que já morreu, foi o João Semedo, que era um dirigente histórico do Bloco de Esquerda, e que quis fazer e recebeu do outro lado um acolhimento entusiástico com o António Arnaud, fundador do Partido Socialista. Juntaram-se dois partidos diferentes para fazer uma proposta sobre a organização da saúde em Portugal. O António Arnaud tinha sido o ministro que tinha lançado o Serviço Nacional de Saúde e muitos anos depois quis renová-lo e foi bater à porta de quem? Do João Semedo. Juntaram-se para fazer uma proposta de lei. Oxalá ela tivesse sido aplicada. Mas é um exemplo extraordinário de generosidade. Os dois já morreram e devemos-lhes muito aos dois. Mas eles acreditaram no que estavam a propor e quiseram dar as mãos e fazer uma... Enfim, estar juntos para uma proposta que talvez nos tivesse evitado este desgosto de saber de que faltam médicos e enfermeiros no Instituto de Oncologia, que há 1 milhão de pessoas sem médico de família e, enfim, problemas que nós temos que resolver, porque o serviço de saúde é uma coisa tão importante para os nossos pais, para os nossos filhos, para nós, para toda a gente, e isso é a capacidade de ultrapassar barreiras.
Duas últimas perguntas, Diana.
Este manual que nós estamos aqui hoje a falar, o Manual da Economia Política, é objetivo é passar nas faculdades?
Sim, é para ser estudado.
Mas isto foi feito por 2 economistas de esquerda, ou seja, a vossa ideologia está aqui.
Bem, se tivesse sido o Cavaco Silva a fazê-lo, não deixava de o propor para o estudo. As pessoas conhecem-nos, sabem-nos, apreciarão. É um manual rigoroso, não é um debate político, não é um debate ideológico, porque apresenta com toda a lisura as várias teorias económicas que podem ser estudadas, os seus modelos, as suas formas matemáticas, as suas ideias, e apresenta a nossa visão. Agora, se me dizem assim...
Tem visão, é isso, tem visão.
Mas todos têm. Não há um manual que não tenha visão. A questão é essa, que nós passámos a vida a estudar. Eu estudei sempre por manuais e todos eles tinham uma visão.
E tu conseguias perceber logo à partida?
A vantagem deste manual, relativamente a muitos outros, é que este apresenta todas as visões. E as pessoas podem confrontá-las e ver as suas vantagens, desvantagens, ver de onde é que vêm e ver quais são os pontos em comum e os pontos em contradição.
Mas, por exemplo, no capítulo 6, que se chama Para que serve o Estado, começam.
Deixa acabar.
Para os economistas neoliberais, para quem a economia natural corresponde ao mercado sem limites, logo há aqui já uma...
É verdade.
Um economista mais liberal não escreveria isto.
O economista mais liberal muitas vezes fazem manuais, que são mais neoliberais, mas apresentam-os como sendo toda a economia e como sendo a única economia.
Como sendo o dogma.
E o que nós tentámos fazer foi apresentar a economia neoliberal como uma economia entre muitas, entre várias. E hoje a economia é feita de todas essas pessoas. E o Piketty não faz certamente...
Não é arranjar eleitorado para a esquerda. Um dos objetivos do manual.
Não, nós temos outras formas de arranjar eleitorado para a esquerda e certamente não é uma delas.
É para ser estudado nas universidades.
Mas está apetecível. Boas cores e mapas e fotografias.
Um dos apresentadores numa das grandes faculdades de economia do país foi um homem que é um economista de direita, uma referência da economia de direita, e nós temos gosto em que o debate seja aberto, porque uma ciência é assim. Pensar que a ciência é um corpo morto, que é um cadáver, e que se impõe pela santidade do seu passado, é não perceber o que é uma ciência social. A ciência social é sobre vida, sobre pessoas. Eu acho que é preciso um descaramento monumental para que haja hoje, e há economistas, e muitas outras pessoas, que acham que a desigualdade é uma questão secundária, porque está tudo bem, ou que as alterações climáticas não são um problema económico ou um problema social. É claro que são. Como é que pode haver manuais que se atrevem a apresentar-se aos alunos sem falar do custo das alterações climáticas? Quer dizer, vão dizer isso ao quê? Na Amazónia? Vão dizer isso às populações que têm seca permanente? À população da África que não tem água? Não tem nenhum sentido. Nós temos coisas absurdas do ponto de vista económico. São sucessos de mercado. Dou-vos um exemplo. Em África, há mais smartphones do que pessoas com água potável em casa. Há mais smartphones do que pessoas com água potável. Isto é um sucesso do mercado. E, lamento muito, é um desastre do ponto de vista humano. porque está-se a criar um mercado, mas não se está a responder às necessidades das pessoas. As pessoas merecem viver. E eu acho que a economia tem que ser isso. Se não assume esta responsabilidade, é uma fantasia.
Olhem, se gostaram deste programa, saibam que Francisco Louçã e Mariano Mortágua escreveram então o Manual de Economia Política.
Que é bem pesado. Se não quiserem ler, podem levar para o ginásio e serve de alter, porque isto é capaz de levar qualquer bíceps.
Tem ali muita coisa. Muitos esquemas. Acho que terá um livro bastante interessante. Nós amanhã temos um assunto também muito interessante, que é a terapia de casal. Casais, preparem-se para ouvir esta emissão. Ouçam vocês os dois também. Quer que faça a pergunta? Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.